Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhora presidenta, ontem eu não pude estar na sessão ordinária dessa casa porque me encontrava ao lado de diversos companheiros na cidade do Rio de Janeiro, participando de um importante seminário que debateu a crise do capitalismo e o desenvolvimento do Brasil. O tema por si só parece um tema muito batido, muito discutido entre todos nós. Aqui no Senado não têm sido poucas as audiências públicas para tratar do tema. Entretanto, a importância, senadora Marta, do seminário realizado no dia de ontem se deve não apenas ao tema, não apenas aos palestrantes, pessoas da mais alta qualidade, reconhecidos teóricos, formuladores de políticas do desenvolvimento nacional, mas se deve principalmente pelo fato de que este seminário foi organizado pelas fundações de quatro importantes partidos políticos do Brasil. A Fundação Perseu Abramo, que é do Partido dos Trabalhadores, a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do PDT, a Fundação João Mangabeira, do PSB, e a Fundação Maurício Grabois, do meu partido, o PCdoB. Portanto, um seminário que reuniu as direções desses partidos, reuniu alguns parlamentares de âmbito estadual e alguns parlamentares de âmbito federal. Foram três as mesas, um seminário que começou logo pela manhã, às 9h30, e só concluiu para mais de 9 horas da noite. Tivemos a realização de três mesas. A primeira mesa debateu a crise mundial do capitalismo e teve como expositores os economistas Maria da Conceição Tavares, Luiz Carlos Bresser Pereira, Carlos Lessa e Teotônio dos Santos. A segunda mesa debateu o Brasil frente à crise, as políticas macroeconômicas, cujos palestrantes foram Arno Agostin, Ricardo Bielchowski e Ricardo Carneiro. E a terceira e última mesa debateu o tema O Brasil frente à crise, políticas desenvolvimentistas, com a participação de Márcio Postman, Tânia Bacelar, Wilson Cano e Nelson Barbosa. E aí, senhora presidente, eu fiquei muito feliz de ver uma convergência, fora uma ou outra divergência, mas nas questões principais, uma grande convergência entre todos os palestrantes, entre economistas que foram e continuam a ser importantes na definição das políticas econômicas, desenvolvimentistas, sociais para o nosso Brasil. Todos eles falaram uma mesma linguagem. É voz única entre eles, o que os partidos concordam, de que a crise que nós vivemos na atualidade, uma crise que atinge em cheio os países ligados à União Europeia, é uma continuidade da crise iniciada no ano de 2008, cujo epicentro foi exatamente os Estados Unidos da América do Norte. Naquele ano, entre 2008 e 2009, cujos efeitos foram sentidos ainda no ano de 2008, de 2009 e também no ano de 2010, levou aquela crise a um recuo significativo, profundo, nas economias dos países que são considerados o centro do capitalismo. Os Estados Unidos, os recuos, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, dessas economias, ela foi em torno de 2,5% a 5%, recuos significativo, enquanto que o Brasil, naquele momento, teve um recuo muito, muito pequeno, próximo de 1% do seu produto interno bruto. Na América Latina, por exemplo, os países que mais sofreram com a crise de 2008 de 2009 foram exatamente o México e a Venezuela, pela característica das suas economias. São países exportadores, são países que detêm um elevado grau de dependência externa. A Venezuela todos nós sabemos, uma das maiores produtoras do mundo de petróleo. Petróleo que vende para o mundo inteiro, sobretudo para os Estados Unidos. E com a crise norte-americana, o impacto na economia venezuelana foi significativo. Já o Brasil não teve esse problema. Não sofreu tanto, porque o governo, à época do presidente Lula, teve a capacidade de responder rapidamente, entender que estava exatamente no mercado interno a possibilidade de uma saída mais rápida da crise. Ou seja, houveram medidas. O presidente Lula, então presidente Lula, adotou medidas que incentivaram muito o consumo interno e, portanto, mantiveram um alto nível de produtividade das nossas indústrias. Hoje, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, como disse, é a União Europeia, são os países que compõem a União Europeia que têm sofrido de forma significativa. Primeiro foram Grécia e Portugal. E, na sequência, vieram problemas graves sendo manifestados pela Espanha e pela Itália. A Espanha, por exemplo, atinge um índice, um percentual de desemprego que ultrapassa a casa dos 22%. Algo extremamente assustador, senhora presidente, extremamente assustador. Suas dívidas, e essa, como foi detectado, como foi muito bem frisado por esses economistas, a crise é uma crise do capitalismo, é uma crise cíclica do capitalismo e é uma crise caracterizada das dívidas, uma crise provocada pelo alto e elevado grau do endividamento que alcançaram esses países. Portanto, é uma crise de soberania, que é bom que se diga, não vem do setor público, mas sim do setor privado, não é? E a perspectiva é uma piora dessas economias para um período próximo, devendo esses países, sobretudo da Europa, viverem um processo de deflação, mas, ao mesmo tempo, um processo de recessão, o que é extremamente grave. E, nesse contexto todo, foi discutido, avaliado muito, debatido muito a situação do Brasil diante dessa nova manifestação da crise. E todos também foram unânimes em dizer que o Brasil detém algumas vantagens que foram alcançadas na política, é bom que se diga. Porque se essa crise, senadora Marta, tivesse se manifestado no mundo há 10, 12 anos atrás, certamente nós poderíamos estar vivendo consequências muito mais graves. Mas em decorrência das mudanças da política econômica, das mudanças na política externa do Brasil, nós hoje temos condições, o Brasil tem condições, o governo brasileiro, o povo brasileiro tem condições de enfrentar da melhor forma essa problemática econômica que atinge o capital, que atinge o grande capital, mas que leva ao sofrimento, grande parte, a maior parte dos trabalhadores do mundo inteiro. Então, as vantagens que nós temos, primeiro, é que o Brasil detém grandes recursos naturais, diferentes de outros países que dependem de recursos naturais para poder manter as suas indústrias em processo pleno de produção. Temos também uma rede de bancos públicos muito importante. Aí eu não citaria apenas o Banco do Brasil, mas a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o BASA e tantos outros. E que é uma rede importante porque auxilia o governo brasileiro, auxilia o país e, principalmente, o povo brasileiro no enfrentamento dessa crise. Uma terceira vantagem é o grande mercado interno brasileiro. E, por fim, a pequena dependência externa, o que não era verdade antes do início das mudanças iniciadas a sua operação pelo ex-presidente Lula e dado sequência pela presidenta Dilma. E aí, senadora Marta, para concluir, eu quero aqui lembrar o que Vossa Excelência dizia. As medidas para o enfrentamento dessa crise já estão sendo tomadas, inclusive antes da crise se manifestar, quando a presidente falou da necessidade de baixar os juros, colocar os juros brasileiros num patamar da média nacional, nós ouvimos e lemos muitas críticas, sobretudo do mercado financeiro. E hoje eles começam a perceber exatamente como estava acertado, porque não é possível o Brasil se manter com as taxas mais elevadas de juros do planeta. É uma medida importante. A votação aqui da medida provisória já transformada em lei do Plano Brasil Maior de proteger o nosso mercado, de favorecer a produção interna, medidas, como Vossa Excelência falou, de mudar o ICMS interestadual para produtos importados, pondo fim na concorrência desleal. Então, são medidas muito importantes, e aqui eu quero cumprimentar, por fim, os partidos políticos, o meu partido, o PCdoB, o partido de Vossa Excelência, o PT, o PSB, o PDT, pela realização de um seminário tão importante e que ajuda muito, muito a construir um novo Brasil para a nossa gente. Obrigada.